Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione, o seu host, e hoje estamos num cast que, de novo, a gente tem que estar no hype pra falar, porque a gente tá aqui pra falar de The God of High School.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dude, e hoje nós vamos falar do melhor anime pra se assistir quando você tem 13 anos.
Começamos bem já.
Aqui é o Patrick e a gente vai falar sobre mais um anime que tá vindo nessa era dos webtoons aí, né?
Olá, aqui é o Hugo, o primo do André.
Ah, não.
E a gente vai falar daquele...
Começou de novo.
A gente vai falar daquele anime que fala sobre o Goku Nutella.
Goku Nutella.
Caramba, cara, o Goku Nutella. Deu pra ver aí que... Bom, na verdade o Patrick não esboçou demais a opinião dele aí na entrada.
É a introdução, tem que ser ponderado, né?
Não. Calma. Vamos com calma. A gente tá aqui pra falar hoje de The God of High School, que, como bem o Patrick já falou, é uma produção que é um anime que adapta um webtoon, né? Então, mais um aí, tivemos Tower of God. Esse ano também estamos tendo agora, nessa temporada de outono, Noblesse, eu não sei como é que pronuncia. E vamos ter alguns outros ainda, né? Ele é um Crunchyroll Original, ou seja, é produzido por um estúdio, mas um dos produtores também, né, que tá bancando o anime, Digamos assim, é a própria Crunchyroll, né? A plataforma de streaming aí. Que tu tá rindo já, mano?
A palavra... A partir de hoje, a palavra Crunchyroll Originals já me dá um arrepio já, cara. Quando vem, não sei o quê, lançaram um anime, Crunchyroll Originals. Eu, caralho, não, peraí.
Caramba, sério.
Crunchyroll Originals?
Que maldade, cara.
Três
pés
atrás.
Ai, ai. Bom, The God of High School, então, já deu pra ver que vocês estão afiados hoje, né? Vocês estão...
Não, nem tanto. Só tô zoando.
Vieram com armas aí pra atacar o anime. Cara, esse anime é o anime do torneio, cara. É o anime do torneio. É desculpa pra ter torneio o tempo inteiro. Uhum. Porrada, mano.
Ah, daí a gente assiste esporte, né?
Porque é verdade, mano. Não tem muito mistério aí. A ideia é o quê? Conta a história de protagonista, né? Que é o Jin Mori. E ele vai entrar num torneio, né? E a gente até então não sabe o motivo verdadeiro pelo qual esse torneio existe. Mas é um torneio onde o pessoal vai trocar soco. E depois a gente vai descobrir que vai ter uma organização misteriosa envolvida aí por trás de tudo, manipulando as coisas.
Sempre tem, né, cara?
E tentando chegar em um objetivo maior.
Uhum.
E, obviamente, nossos heróis vão ter que, juntamente com outros personagens, parar essa porra, né? Porque, enfim, é organização do mal, né? Então, é sempre assim. Pra gente começar, de fato, eu acho que é bom a gente falar sobre o começo dele. Vamos lá. Vocês já jogaram, já cuspiram ácido aí o suficiente. Mas, cara, eu posso estar do lado contrário aqui. Eu acho que o começo de The God of High School, né? As primeiras impressões que o anime passa... É de um anime que sabe onde quer chegar e que vai ser tranquilo, vai ter um ritmo ok, né? Os primeiros 3 episódios, falando de uma regra de 3, sabe?
Uhum.
Então, porque não é tanta loucura, assim, no começo, né? Ele tem... Ele avança gradativamente, a animação é muito bacana, né? O Estúdio Mappa, que ficou responsável, fez um trabalho bem legal ao longo da temporada inteira, né? Mas o começo, em especial, tem bastante coisa bem legal. E eu queria saber então, começando... Vai do Hugo então, já que faz um tempinho que não aparece. E qual foi as tuas primeiras impressões, cara?
Então, quando apareceu o nome de God of High School, que eu fiz umas notícias no início e tal, eu tava um pouco hypado por ele sim, porque pra quem vê os meus textos na cúpula ou pra quem me conhece, sabe que o que eu gosto é de shonen porradão. E eu sei que nem todo shonen é porradão. Pra isso você pode ouvir o nosso cast sobre shonen, que ficou uma delícia. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ele me chamou muita atenção, porque, como o André disse, a parte técnica dele, da questão de lutas, é muito boa. E o que me chamou bastante atenção, que é uma coisa positiva de início, é que ele tem um estilo de contar a história parecida com The Walking Dead, que é o quê? O mundo existe um torneio e vai acontecer. Que não precisa parar pra me explicar que o torneio acontece a cada ano, ou a cada 4 anos, que quem participa é fulano, ou uhum. Simplesmente acontece e a gente tá nesse mundo.
Se abstém desses detalhes que não vale tanto a pena gastar tempo.
E como o André disse, por isso parece que ele sabe pra onde tá indo. Então, nos primeiros momentos, pareceu ok, ótimas cenas de porrada. E é isso que eu senti nos 3 minutos. Não sei se o Dude, que concorda com esse com esse início.
É meio embaçado eu falar isso, porque eu li a Webtoon antes de ver o anime, entendeu?
Ah, tu leu?
Então, li. É porque, tipo, diferente do Tower of God, que eu li o Webtoon depois, o God of High School. É tanto God, mano, pera aí. Cara, eu vou te dizer que... Porque eles tiveram que cortar muito detalhe, né? Mas eu acredito que os três primeiros episódios do começo foi, cara, foi no ritmo exato, sabe? Ele não vomitou tudo de uma vez só, sabe? Porque o começo no Webtoon, ele é um pouco mais agressivo nesse quesito de poder. Ele é mais expositivo nessa parte um pouco mística e, tipo, que tem pessoas muito, muito fortes, sabe? Mas, cara, eu gostei muito dos três primeiros episódios, cara. Eu tava com uma expectativa muito alta, apesar deles terem cortado muitas coisas do começo que faziam sentido pra história, né? Mas depois acabou virando um estrogonofezinho, né? Então...
Não dá nem pra descortar, cara. Quando o anime começa com aquela abertura, tu entra no hype, meu Deus, tem 300 pés na porta, né? Não é só dois.
Um salve de palmas, porque aquela opening tá muito bem feita, cara. Tá muito bem feita, vai se fuder, velho.
Toda vez que eu escuto aquela música, eu sou obrigado a aumentar o volume no máximo.
Nossa, mano. A bicicletinha, ô Patrick, a bicicletinha na opening do anime. Nossa, o cara sai arrancando pedra do asfalto, velho. Ei, meu amigo.
É boa.
Apesar de tu comentasse da palavra Crunchyroll, o termo Crunchyroll Originals tava começando a ser pejorativo na percepção geral, a Crunchyroll acertou muito com relação à escolha da equipe técnica, né? Porque, tipo, o anime na parte técnica é maravilhoso, não tem nem que discordar disso, né? E eu me surpreendi muito quando eu comecei a assistir os episódios, não só por causa da opening, a opening me deixou hypado e eu acho que a opening me fez aceitar tudo bem mais fácil, assim, tipo... Uhum. Foi a mesma coisa que dá anestesia, né, a opening. Me injetou anestesia, ali pra frente tudo aceitei mais fácil.
Só dando um a mais pro Patrick, o diretor, ele foi animador-chave em muitos animes famosos, sabe? E ele foi diretor em poucos animes, então, tipo, dá de ver que ele tem um contato com muitos animadores bons, cara, porque meu amigo, que...
Se eu não me engano, foi o primeiro anime que ele dirigiu.
Não, foi o segundo. O primeiro foi o Garo. Garo The Vanish alguma coisa, que é tipo um jovem que veste uma armadura de ouro. Esse foi o segundo dele. Ele foi animador-chave, cara, em diversos animes, sabe? Então, tipo, deu pra ver que ele tem bastante contato e, mano, muito foda, muito foda.
Tem bastante olho pra animação.
Nossa, velho, demais, velho. As lutas são muito bem coreografadas no começo.
Sim, eles. Parece que eles escolheram a dedo quem ia fazer, botar as mãos nos animes, assim. Eu acho que só não puderam mexer naquilo que eles não tinham como, né? Que foi o autor com a parte do roteiro, mas com relação ao resto, foi muito bem
Nossa,
feito.
Nossa, mano. Mas, ô Patrick, tu visse ainda que o estúdio que animou foi o Mappa. Tipo, o Mappa tá fazendo coisa pra caralho, velho. Meu Deus, mais um anime do Mappa esse ano, velho.
Quando eu começo a ver esses estúdios estourando, cara, eu fico meio com medo. Tipo, o que, que vai acontecer de notícia no ano que vem? Alguma coisa que o estúdio tá tratando mal alguém? O que tá rolando
Nossa,
aí,
mano.
Tá ligado?
Né, velho?
Tipo... O Mappa, ele tá com... Esse ano, né, ele tá... Recentemente, ele tá com o Jujutsu Kaisen, que tá maravilhoso, né? Pra quem não tá vendo. A gente tem o... Sério, não, tô falando do real, tá? Tá maravilhosíssimo.
Tá bom mesmo?
Em termos de animação e tal. A gente teve... Eu não lembro agora se foi esse ano, mas teve o Dorohedoro, recentemente teve Banana Fish, teve o Dororo recente também.
Uhum.
Né? Então o Mappa entregou bastante coisa. Aquele Listeners também foi deles. Então que ranqueou no My Anime List com incríveis 5.4, deve ter sido incrível esse anime.
Nossa, velho. Pra chegar com 5.4 no My Anime List, o cara tem que ser bom, velho.
Pra ter menos que 6 em votação popular, porra, o bagulho deve ser incrível. Mas, cara, eu tô com vocês, realmente o começo ele impressiona, né? Porque, cara, anime é animação, né? Eu já falei isso em alguns artigos lá na Cúpula. Anime é animação, é o ato do movimento, sabe? Inclusive a própria, naquele Eizouken, né, recente, a Mizuzaki lá, enfim, uma das meninas lá fala isso, né? Cara, anime é animação, sabe? Então, tu vê aquela animação tão bem feita do The God of High School, isso já te eleva, né? Tu já fica, poxa, olha, negócio bacana, o design é bacana, é pra frente também, é bem shonen. E a gente já tem um anime que no primeiro episódio te coloca com uma perseguição de uma bike em cima o quê? De uma Ferrari, uma moto? Eu nem lembro agora quem cara tava perseguindo.
Uma Kawasaki Ninja, mano. O cara tava correndo atrás de uma Kawasaki Ninja de bicicleta, velho.
Isso, então tu já sabe, tipo assim, ó, nesse momento, nesses primeiros 5 minutos, o anime já te falou, cara, ó, é aqui que tu vira a chave da suspensão de descrença. Se tu não vai aceitar isso aqui, já vai embora, não é pra ti, sabe? Então, eu acho isso...
É o mínimo do mínimo, né?
Ah, não, no que chega depois, beleza, né? Como eu falei, nesse começo, eu achei que a história meio que sabia pra onde ia, sabe? Tipo, não que ela talvez não saiba, talvez o cara realmente queria fazer a loucura mais pro final. Desde o começo ele já queria fazer isso. Só que, bom, a gente tem uma curva um pouco doida aí, né? De crescimento ao longo do anime enquanto os episódios foram passando. Mas nesse primeiro começo, porque assim, ó, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha lido nada sobre The God of High School. Eu não sabia nada, eu não sabia que tipo de escala de poderia ter ou pra onde que a história iria. Eu realmente só sabia que era o anime dos torneios de luta, tá ligado? Que tudo era desculpa pra ter torneio tempo atrás de torneio, sabe? Tipo, e eu tava ok com isso. Realmente, eu tava totalmente ok. Não precisa ser ambicioso, né?
Eu acho que talvez o momento... Talvez o fato de eu não ter me incomodado com essa perseguição atrás de uma Kawasaki Ninja, acho que foi por saber do tipo de escalada que tem mais pra frente, sabe? Então, meio que eu já tava um pouco mais tolerante a esse tipo de coisa quando ele chega na gente, porque eu acredito que depois quando a gente for comentar os acontecimentos que vem na sequência, a gente fica um pouco assustado e gera um pouco de estranheza com a escala de poder que de um episódio pra outro vai pra tipo, meu Deus, bagulho cidade monstro e foda-se, tá ligado?
Mas assim, eu não sei vocês, mas eu não achei, eu achei ótimo, achei incrível, muito bom o começo, assim, a parada de ser muito além do fisicamente humano possível. Eu achei muito legal isso tudo. Caiu como uma luva pra mim, esse começo, essa primeira metade do anime.
Sim, eu tô defendendo. Não sei se ficou claro, eu tô defendendo esse começo.
Não, sim,
tá?
Eu também tô defendendo, mas eu tô defendendo esse fato de conseguir aceitar a suspensão de descrença mais fácil, pra eu já saber o que vem pela frente, sabe? Que com certeza teve muita gente que não gostou do fato do garoto, nossa, é impossível tu correr atrás de uma Kawasaki Ninja ou de uma moto com bicicleta, pipipi, popopó.
Isso é muito chato. O que tu tem a dizer pra essa gente aí, Hugo, Fai? O que tu tem a dizer pra essa gente?
Não, é que assim, é Shonen porradão. Tu já é... Ali, pra mim, foi uma ótima introdução pra isso. Cara, olha só. É os caras fora do normal que vão se combater num torneio. Ponto, tá ligado? Tipo, não tinha como ser diferente essa introdução. E claro, daí traz os outros personagens principais, não só o principal em si. E eu achei muito bacana isso porque já entrosa os três de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Bota ali um ladrão com a moto correndo e isso. Cara, já é dinâmico. Tu termina o primeiro episódio dizendo, ok, entendi o que é, tá ligado? Eu achei muito bom o primeiro episódio.
É corrida, pressa, é ansiedade, é um negócio assim, né? Eu lembro que todo mundo elogiou muito o primeiro episódio quando saiu. Muita gente falou muito bem do primeiro episódio. E do segundo também, eu lembro. O pessoal falou
aquela
assim,
tua frase, André, no início, realmente é isso. É que quando tu termina o primeiro episódio, tu tem a absoluta certeza que, cara, eles sabem pra onde eles estão indo. E pelo primeiro episódio, vai ser nessa levada e isso é ok, eu aceitei esse primeiro episódio, só vamos. Então, tipo, pareceu de primeiro momento que ia ser um anime shonen porradão. Ótimo, entendeu? Ah, mas eu não gosto de shonen porradão, eu não gosto... Ah, mas daí então tu não tem que ver esse anime, tá ligado?
Bom, e antes eu passei uma breve sinopse desse anime e dessa história e, cara... É isso, né? Ou pelo menos a gente acha que é. Porque a essência continua sendo, né? Que é pra ter porrada. Desculpa pra ter soco, né? Basicamente isso. Só que a gente começa a entrar num anime de 12 episódios e é muito importante a gente lembrar nisso, né? 12 episódios. Eles têm uma história pra contar ali, né? Então, quando começa a envolver a toda a parte mística do negócio, tá? Então, por mais que você não tenha assistido The God of High School, isso não é um spoiler, porque isso faz parte da história, né? Faz parte total, assim, bem do começo, assim, já começa a ter esses elementos mais místicos mesmo. Apesar de que são mais explicados só um pouco mais pra frente no próprio anime, mas, cara, spoiler de God of High School, sinceramente, né? É soco. Então, cara, a história... Não há história, na minha opinião, assim, tipo... Existe ali o pano de fundo, né, um plano de fundo onde a gente tem entidades, deuses e tem aquela facção querendo destruir alguma coisa, pegar uma tal de uma chave que eu até agora não entendi direito o que é. E eles querem essa porra e aí tem o cara que criou o torneio, né? E tá defendendo isso e os protagonistas estão ali no meio e lutando, tá ligado? É muita doideira, assim. Então, eu queria saber de vocês, quem sabe então, começando pelo Patrick, pra gente ter aquela dose de acidez no começo aí já, pra saber então o que tu achou sobre a história, né? Tipo, o que esse anime quer passar, o que ele quer contar, né?
Cara, The Guardian of High School é maravilhoso. Não, tô brincando.
A máscara caiu finalmente, credo.
É muito interessante, é muito interessante como os webtoons, eles têm um certo padrão, né? Parece que, assim, você vai em algum lugar, se você conseguir concluir esse, o objetivo desse lugar, você vai ter qualquer coisa que você desejar. Parece que é, tipo, a carta na manga, o Joker de todo autor, tá ligado? Tem muito isso em várias histórias, né? E a gente é apresentado isso também em God of High School, que é, se você vencer o torneio, você pode ter o que você quiser. Basicamente, essa é o plot inicial que a gente é apresentado, né? Depois tem outro plot, depois tem mais um plot em cima do... mais outro plot e a gente fica perdido, o que tá rolando. Mas essa premissa eu achei interessante, assim, porque tu não precisa pensar muito, né? Vencer e tu vai ter uma recompensa, o que que vai ser não importa tanto. E toda a forma de que é tratado, pelo menos nas lutas iniciais do torneio, eu achei bem interessante, foi bem orgânico, ó. Primeiro a parceria do Jim Mori com a Yumira, o Dan. E, tipo, foi bem orgânico a forma que eles começaram a se envolver e criar essa amizade. Eu achei bem legalzinho isso, então fechou muito pra mim aí. Só que a partir desse ponto, eu vi que eles meio que começaram a se perder, assim. Tipo, parecia aquele trem que tava andando certinho, depois começou a cambalear e ficou meio, pra onde essa coisa tá indo? Mas foi mais ou menos esse sentimento, assim, que eu, tipo, eu comecei a assistir, comecei pilhadão. Parecia o Deku vendo o All Might no...
All Might. O vídeo do All Might
no YouTube. Eu tava piradão, balançando a cabeça, caralho, mano. Aí começou a ver mais, eu comecei a ficar triste, tá ligado?
Caralho.
Tu não, Dudi? Como é que foi pra ti, cara?
Cara, como eu falei, eu já sabia o que realmente iria acontecer, então, tipo, eu não levei tanto pro lado negativo. Realmente, eu tava vendo pra ver que tipo de adaptação a Crunchyroll Originals ia fazer. Porque, assim, como eu falei no começo, eu vou ter um pouco de pé atrás na Crunchyroll a partir de agora, por causa que, pela segunda vez, eles adaptaram uma história e pela segunda vez, eles cortaram muita coisa da história, sabe? Porque, como eu tinha comentado, o começo não é igual ao começo do Webtoon. Porque o começo do Webtoon é mais embasado, historicamente, o porquê que ele entrou nesse torneio. Por que que ele entrou nesse torneio? Vocês sabem por que que ele entrou?
Não.
É porque ele levou uma surra de um dos juízes, ele queria vingança, né?
Exatamente. No começo do Webtoon, mostra ele andando pela floresta.
Ah, o cara loiro lá, né?
Ele esbarra com o juiz, ele troca uma ideia com o juiz quer convidar ele, não sei o quê. Eles lutam e o protagonista toma um pau, e daí o protagonista quer entrar no torneio pra brigar com o juiz.
Mas no começo do anime aparece uma ponta disso, porque ele até quer lutar com esse cara.
É, mas é uma... Oh, é literalmente a ponta da ponta. É 3 segundos na ponta,
mas deixa,
tá ligado?
Deixa eu cortar vocês. Sinceramente, isso muda alguma coisa?
Não, é...
Cara, mas dá embasamento de motivação do porquê que entrou no torneio, porque realmente eu olhando o anime...
Ah, sim, com certeza ia compactuar muito mais com o Jim Mori se eu soubesse que ele...
Não, cara, mas não ia ficar tão aleatoriamente a parada dele, entendeu? Mas eu não tô desmerecendo anime, só pra deixar
claro.
Tá sim.
Na perspectiva da história do anime, Jim Mori entra no campeonato porque ele quer enfrentar oponentes fortes e ficar mais forte,
exato,
o
Goku Nutella, exatamente.
Na perspectiva do Webtoon, ele vai entrar no torneio porque ele quer enfrentar o cara que conseguiu derrotar ele pra ele se provar mais forte, tipo, não mudou nada.
Só que no meio do torneio, a motivação dele muda pro outro canto, entendeu? Então tu entende, ele largou a questão de querer lutar com aquele cara e agora tá focado nisso aqui. Num anime ficou um pouco disparado, mas eu entendi que, tipo, o foco do anime não era isso, sabe? O foco do anime era justamente aquele foco que vem na sequência com o torneio, mas beleza.
Com certeza tem esse problema de eles conseguirem adaptar uma história inteira, assim, porque parece que eles não sabem direito o quanto eles têm que entregar pra ti em cada episódio. Parece muito isso.
Eu acho que eles tentaram dar outra cara pro animação, né, velho? Acho que tentaram talvez reparar alguns erros que eles talvez tenham achado no Webtoon e fizeram a história dessa maneira. Eu não vou julgar os caras, né? Os caras estão começando a adaptar o Webtoon, né? Estão se descobrindo ainda, velho.
Eu acho que assim,
velho.
Cara, eu acho que... Eu não entendo por trás lá o que acontece, né? O que que leva o estúdio ou quem toma as decisões lá a falar assim, ó, tu vai ter que adaptar... No caso de Tower of God, né? O cara teve que adaptar lá, o roteirista, enfim, o próprio diretor... Teve que criar uma história de 12 episódios pra adaptar 81 capítulos, sabe? Então, é muita coisa. É muita coisa mesmo, assim. A gente tem animes que... A gente tem animes aí, tipo, o Boku no Hero, por exemplo. A primeira temporada de Boku no Hero, ela adapta, cara, é mais ou menos 2 capítulos do mangá, 2-3 capítulos por episódio. Então, olha o ritmo. O Tower of God é quase 7 capítulos. E Tower of God é um webtoon que tem... Tipo assim, ó, eu tô falando Tower of God, não tô falando God of High School, tá? Ele tem texto pra cacete. Então é muito foda tu pegar 80 capítulos e jogar em 12 episódios. Trazendo isso pra realidade do God of High School, de novo, eu não li a Webtoon, Então, o Dude tá falando que realmente foi acelerado.
Pela segunda vez, tá ligado?
É, tipo, eu acho que o ponto de ser acelerado, nesse ponto em específico que tu citou, eu não vejo problema. Porque, sinceramente, a motivação dele, foda-se, sinceramente. É desculpa pra ter soco, sabe? Foda-se. O problema, pra mim, começa a acontecer quando eles têm 12 episódios, a Webtoon tem uma história grandiosa, porque é tudo grandioso, né? Começa a entrar em deuses e poderes gigantescos e tal. É tudo muito grandioso. E a gente começa, literalmente, com uma perseguição de bicicleta, né? Então, a gente começa, literalmente, do episódio 1, com um cara correndo de bicicleta e trocando soco na mão. Tipo, na mão mesmo. E no episódio 12, a gente tá falando de deuses e poderes de destruir cidades inteiras, sabe? Então, ou mais, né? Que não deu pra entender certinho, mas até mais. Então, tipo, eu acho que foi uma escala muito doida, tá? É, foi muito rápido mesmo, e porque isso faz parte da história, toda a mitologia dela ali, né?
É uma escalada muito grande na narrativa em questão de poder pra pouco episódio, velho. É pouco episódio pra muito poder, velho.
É muita coisa rodando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, cara, sendo bem sincero pra vocês, tá? É, vocês conseguiram entender o real objetivo daquela... Da organização não, do mal ali? Não, tipo, não. Eles queriam a chave, beleza.
Eles só queriam trazer Deus pra aquele mundo pra acabar com tudo, é basicamente isso. Porque eles não aceitam a...
Mas o que é Deus ali, então? Tipo, entende?
Tem vários deuses, né, que é contado na história. A Nox acredita em um e a religião dela conta que, tipo, você não deve aceitar nenhum outro deus. Então, qual é o objetivo deles? Vou trazer meu deus pra cá e vou matar todo o resto.
E ao mesmo ponto, temos as chaves que são os humanos. Tem tantos humanos, tem as chaves. E se tu juntar essas chaves, os humanos têm o poder pra matar deus. Ou deuses, né? Ou, tipo...
Quê? Não, isso não fala no anime.
Sim,
nem a pau.
Fala no final.
É o ponto final, né? Que daí tu... Quando tu entende, quando aparece uma chave, daí... Puta merda de chave é essa? Daí, numa conversa, eles explicam essa questão de quão é importante a chave.
É muita coisa, mano.
É, eu achei muita informação, cara.
A Kyubi queria poder se vingar de Deus, que Deus traiu, né? Traiu ela na história, pelo menos foi contado no anime. E a única forma que ela podia fazer isso era tendo uma chave.
Exatamente.
Enquanto não tivesse a chave, não podia
quebrar.
Que aí
os humanos poderiam lutar com os deuses, né? Um negócio assim.
É a chave é o que pode matar um deus.
A história em si de The God of High School, pra mim... Cara, eu sentei pra ver esse anime com uma vontade tremenda de gostar dele, assim, ó. De dizer, cara, é o melhor anime do ano. Porque, tipo, ele parece ser tudo que eu gosto, tá ligado? De porrada e tal. Bom, o melhor anime pra mim até hoje é Dragon Ball, sabe? Tá ligado? Tipo, porque, assim, a história é mínima possível, mas tem porrada e ok, é isso que eu quero ver. Eu, Hugo, sempre foi assim. E pra mim, o que quebra muito The God of High School é que ele parece um pouco até a novela da Globo. Parece que tem vários núcleos acontecendo e tu fica sem entender o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, a gente... Teve um episódio que tava acontecendo três núcleos diferentes. Era a luta do Jin no torneio, os mendigos lá lutando, tentando fazer com que o Deus não desça, e os outros caras lá presos não sei aonde. Tipo, três histórias...
Os mendigos.
Os três... Não, mas não, é verdade. Eram três histórias desconexas acontecendo no mesmo capítulo. Aí eu fiquei, meu Deus.
É como se fosse fazer um paralelo de Hunter vs. Hunter com todos os arcos acontecendo ao mesmo
tempo. Exato! Exatamente. É esse que foi o problema, tá ligado?
Eu foi engraçado que eu realmente... O Hugo conseguiu pôr em palavras, assim, mais ou menos o que eu senti assistindo, sabe? Porque eu não vi rushado, né? O Dude acho que foi igual eu, a gente viu semanalmente. O Hugo e o Patrick, eles viram seguidos um do outro. Então, cara, pra mim, no caso, que eu tava vendo semanalmente... Cara, acontecia tanta coisa, mas tanta coisa em cada episódio, da metade pra frente, tô falando, né? Porque até o episódio 4, 5 ali, até, porra, tava ok, sabe? Até a história daquele cara que era pedreiro,
isso,
né? O cara que era pedreiro. Nossa, e...
Querer cara, a backstory massa.
Sério,
pra caramba,
velho?
Mano.
Tipo, ali, ó, ali, ok, tá ligado? Ali tava controlado, eu diria.
Pedreiro, cara.
Dali pra frente, começa uma loucura, tipo, sem igual, assim. Não... É muita coisa acontecendo. Toda semana eu não lembrava o que tinha acontecido. Tava muito difícil mesmo, assim, de acompanhar. Fora que eu não sei se isso é porque eu não tô acostumado, tá? Mas, assim, eu assisti Tower of God e eu me acostumei com o nome lá, o Ban, o Kun, o Hack. Porque são nomes atípicos, nome tipo de, sei lá, de RPG, assim, nome de únicos, assim. Uhum. E no caso do...
Jin Mori.
O Jin Mori até é fácil. Mas no caso do The God of High School, eu lembrei muito de Solo Leveling. Cara, eu não decoro um boneco. Eu não decoro um cara lá dentro. Aí eles falam, pô, mas aquele fulano tá fazendo isso. Assim, mas quem é esse cara, velho? Eu não consigo ligar os pontos. Então, uma história que me entrega o tempo inteiro muita informação, tudo grandioso, tudo importa... porque pra explicar, né, por que tudo tá funcionando daquele jeito, e ao mesmo tempo eu não consigo decorar quem é quem. Então tu imagina a minha loucura, cara, assistindo assim.
Uma coisa que eu parei pra perceber também quando acabou essa primeira temporada é que a escala que ele teve de poder foi, tipo, muito estranha, porque se eu pegar, por exemplo, um anime específico como, sei lá, Shaman King, se eu pegar a escala de poder do episódio 1 e até o final, que é, tipo, vários e vários episódios, ele vai em mais ou menos a mesma escala de poder que o God of High School. Só que o problema é que o God of High School, ele faz isso em 12 episódios, cara. Então eu acho que por isso que talvez fique um pouco poluído de tanta informação, porque ao mesmo momento que tu tá, tipo, tentando entender um pouco da história, tu tá vendo, tu tá tentando entender por que tal pessoa tem tal poder, e tal pessoa tem tal poder, e tal pessoa tem tal poder, daí, tipo, é meio que explicado o poder dela e não sei o quê. Daí do nada vem um palhaço com uma foice gigante no meio do torneio.
Aquilo foi massa.
Do nada vem um dragão em cima do prédio e, tipo,
O Chakroki.
Nossa, mano.
Chakroki.
Realmente, assim, ó.
Xeroki?
Cheirador?
Xerox.
Ah, cara, Xerox. Eu passei o anime inteiro chamando de Nen aquilo, que eu não consigo decorar o nome daquela coisa.
Decorar é difícil, mas é tipo Cheroki.
Sim, sim. Mas assim, como a gente já foi comentado, 80 e poucos capítulos no Webtoon, pra tu adaptar tudo isso, tu começa a aceitar as coisas numa boa, porque elas vêm devagarzinho. Quando vem assim numa pedrada, fica muito confuso, mano. Daí é difícil tu prestar atenção em história,
foi 80
em poder.
Porque eu dei o exemplo do Tower of God.
Não, não, eu não sei se foi 80, mas foi bastante, porque teve muitas lutas que não apareceram, teve muitos personagens que nem entraram na história, sabe? Por isso que eu tô falando, assim, 80 capítulos, por exemplo. Mas não foi 80.
Pra vocês, vamos lá. Hugo, tenta pôr aí, cara, em Dragon Ball pra ti, o que que tipo, te faz
114.
Gostar bastante, assim. Tipo assim, o que que tu achou? Porra, por que que tu acha legal?
Não,
vamos lá,
é que
vê se consegue chegar na resposta que eu quero.
O Shonen Porradão, pra mim, ele tem que ter uma história mínima, tá ligado? Uma história mínima. Exemplo de Dragon Ball. Cara, tá vindo os Saiyajins, os caras vão destruir a Terra, a gente precisa unir os mais fortes e a gente vai derrotar eles. Ponto, tá ligado? Tipo...
Ok. Mas por que que tu gosta do Goku? Vamos lá. Tá. Vamos ver se tu chega na resposta que eu quero.
Eu acredito que ele é, primeiro de tudo, ele é carismático. Segundo que ele...
Okay,
ele é muito solícito com as pessoas. E ele é um livro aberto, tá ligado? E ele é ingênuo também. Tipo, são as coisas que mais... Porque daí as pessoas conseguem ver transparência em tudo que ele tá fazendo.
Exatamente. Pra mim, cara, pra não ter que ficar questionando vocês tudo, tá? Pra mim, o Shonen, ele é isso. Ele tem... O Shonen é sobre personagens fazendo as lutas, digamos assim. Então, cara, a partir do momento onde, no caso de The God of High School, a gente tem uma penca de personagens que, cara, tu não compactua com nada deles ali. Tu não sente empatia, cara, assim, ó, tu sente talvez pelo Dewey ali, ou talvez pelos três protagonistas, né? Pela menina até, sinceramente, quase não senti nada também. Mas pelos dois ali, pelos brothers ali, que um que perdeu o amigo e o outro que o vô tá desaparecido lá e tal. Mas é isso, não tem profundidade, cara. Os personagens ali, tirando esses aí, todo mundo parece figurante, cara. Tudo acontece por acontecer, sabe? Tipo, tem coisas interessantes, é bonito e tal. Tem uma ideia interessante por trás, mas eu sinto que eu não consegui, assim, ó, compactuar com nenhum personagem. A fim de exemplo, algum de vocês tá assistindo o Jujutsu Kaisen?
Eu assisti o primeiro episódio.
Tá, beleza. Cara, em dois episódios, o Jujutsu Kaisen conseguiu me apresentar um personagem que fez o que nenhum personagem de The God of High School fez em 12, que é o sensei dele ali, tá ligado? Porra, o sensei dele mostrou, tipo, que ele é foda em 2 segundos, todo mundo gostou dele, duvido quem não gostou daquele cara. E foi uma animação bonita também. Ele explica algumas coisas da história, ele joga um equilíbrio de poder, ele mostra que existem os níveis de poderes, ele balanceia o universo, sabe? Então, aquele personagem, ele representou muito mais do que God of High School com todos os seus personagens em 12, cara. Eu não consegui, tipo, não consegui, cara, sinceramente.
Se tu pega qualquer outro shonen, os personagens que vão ser principais ou quase principais, eles esteticamente são diferentes. E no God of High School, todos os personagens, se vão ser importantes ou não, eles são totalmente diferentes um do outro. Então parece que todos vão ser importantes, e no final os que eram pra ser importantes, pra se destacar, eles se perdem no meio de tudo. Cada personagem, pra ser um dos lutadores ali, tinha uma diferencial, tinha um negócio, eles mostravam bastante imagens de todos os lutadores. Qual deles vai ser o importante aqui, sabe? Tu não consegue entender. E aí quando um se sobressai, tu pensa, tá, mas e aquele outro? Já não existe mais? Não é pra mim pensar nele?
Um exemplo evidente disso é aquele episódio que apresenta aquela tal da raposa. Em 30 segundos eles falam, a raposa é a mais foda e não sei o quê. E é toda uma introdução bem artisticamente maravilhosa. E o cara vai lutar o torneio e na segunda metade do episódio aquela raposa já parece que não é nada.
Assim, André, eu concordo muito com o que tu falou, que alguns shonens eles conseguem dar uma percepção muito maior de importância pra certos personagens. Mas eu vou defender um pouquinho aqui o God of High School. Pra mim, o God of High School, ele não te traz personagens que são rasos, cara. Pra mim, o maior problema da história é justamente por ter muita coisa ao mesmo tempo. Porque se tu pegar, separa alguns arcos, separa alguns personagens aí. O Juiz T, por exemplo, aquele narigudo lá que aparece no começo do anime. Ele tá lá só pra narrar como é que tá a luta, mas ele tem um background gigantesco. O que, que é o background dele? Ele é cego, ele é um espadachim fudido, ele tem uma família, e a gente consegue ficar triste por ele pelo que aconteceu, tá ligado? Só que isso acontece tão rápido que a gente não consegue gravar aquilo, que a gente não consegue digerir direito. É a mesma coisa com a Mira. Quem aqui lembra do casamento dela? Cara...
Tá, pelo amor de Deus, aquele arco ali. Arco não, né? Foi um episódio, né?
É justamente isso, cara. É um arco que eles metem em 10 minutos. 10 minutos um arco inteiro, que era pra ser 25 episódios, tá ligado? E isso me deixa um pouco triste, porque essa história, o God of High School, com certeza poderia ser uma das melhores, assim, disparado, assim, dentre todos os shonens. Porque se ele tivesse mais episódios, a história do Ippyo, por exemplo, essa último arquinho ali que aconteceu antes dos deuses, cara, é muito interessante também, cara. Sim, então...
tudo que eu ia falar, cara. Exatamente. Pode continuar, depois eu vou complementar.
Então, tem muito isso. Tem pra mim, o principal erro do God of High School é o ritmo. Eles tiveram a chance de pegar um ritmo que já tava cagado no Webtoon, pelo que o Dude falou, que eu ouvi do Pedro e da galera da cúpula também. E eles podiam, tipo, tá, peraí, tá muito rushado, vamos diminuir. Mas não, eles fizeram a contrário.
Mano, 8,5 pra 1, Patrick. Meu Deus, estupidamente rushado, velho.
Eu acho que acabou perdendo a essência do que é o shonen, pra mim, pelo menos, sabe? Porque quando tu assiste Naruto, tu assiste Dragon Ball, tu assiste One Piece... Ou até mesmo Demon Slayer, sabe? Que também é um anime relativamente curto, só porque compara o ritmo que Demon Slayer tem. Cara, é muito mais lento. A gente tem até episódios ali daquele clássico de missãozinha, né? Que o cara vai na vila. Então eles dedicam um episódio inteiro só pra dar um pouco mais de profundidade pra um demônio aleatório que o Tanjiro enfrentou, sabe? Uhum. Então, em The God of High School, cara, a gente não tem esse tempo, a gente não tem esse respiro. A gente não consegue se conectar com os personagens justamente por conta disso. Eu acho que o maior inimigo aqui desse anime foi a escolha, se é que foi uma escolha, né? Eu não sei como é que funciona, lembrando. Mas a gente tá aqui pra criticar, infelizmente, né? Que, cara, foi muito, tudo muito rápido.
Tu não consegue criar empatia por ninguém, tá ligado? É difícil.
Aquela luta final, cara, a luta final, tipo assim, aquele tipo de luta, quando tu acompanha, tu teve todo um progresso pra chegar nela, é aquela luta que tu vê e tu se arrepia, cara. Tu se arrepia, sabe? Tipo, tu... É o episódio 19 do Demon Slayer, sabe? Tu vê aquilo, tu fica, caralho, era pra ser assim, né? Só que eu tava assistindo aquilo, eu e a Dai, né? Que a Dai tava vendo comigo. E, cara, a gente ficava tipo, porra, a gente se olhava... Cara, eu queria tá vidrado nisso aqui, cara, porque tá tão bonito esteticamente só porque eu não ligo pra nada que tá acontecendo. Eu não consigo ligar pra nada desse vilão. Quem é esse cara? Quem liga pra esse cara? Quem é esse cabeludo azul? Quem liga pra esse cara, velho? Ninguém liga pra ele, cara.
Pois é, o backstory dele é muito bom, cara. Se tivesse dois episódios só pra explicar o que aconteceu no passado dele, todo mundo ia gostar pra caralho dele.
Um dos caras vilõezinhos que teve mais backstory foi o cara, o Pedreirão Nova, né?
Teve um episódio inteiro pra ele, cara.
É verdade.
Não dá, cara. Não dá nada contra o cara, mas pelo amor de Deus, era pra
dar... Consegui ter mais empatia por ele do que pelo outro cara, tá ligado?
Colocava... É, pois é, tipo, não dá, cara. É uma escolha muito esquisita, sabe?
A gente tá muito, muito bad vibes. Deixa eu animar vocês aqui. God of High School entregou uma coisa pra gente que a gente vai ver daqui a 2 anos ainda rolando. Entregou a melhor fonte de material pra MV que a gente vai assistir no YouTube.
Com certeza. Nossa, isso aí,
Link,
cara...
Parte que eu diga.
Eu não tenho críticas a alguma animação e as animações de luta e coreografias, cara. Porque puta que pariu, cara. Muito bem feito. Tipo, eu acho que do ano, acho que o melhor animação de luta, com certeza, esse anime, cara. Sem dúvidas. Principalmente a luta final. A luta final, eu bati pau porque puta coreografia bem feita do caralho, velho.
Falando um pouco também de coisa boa, já trouxeram o assunto bom agora um pouco. O que eu vi, assim, e isso que eu não tenho um background background tão grande igual a vocês de animes ou de outras obras pra ver. Só que eu percebi que ele tinha muito... É, ao mesmo tempo que ele fazia coisas boas em detalhes, ele fazia as coisas ruins em detalhes. Mas as coisas boas é que eu consegui ver muito referências a outras coisas nele. Tipo assim, eu consegui ver... Tinha uma mulher com o macacão amarelo do Bruce Lee. Tinha o cara que tava com a calça do Guile do Street Fighter. A lutadora que era amiga do cara ali, eu sempre esqueço os nomes, mas ela era do grupinho do cara que... do pedreiro ali, ela lembrava muito o Kim do KOF, que tipo, ela tinha uma roupa parecida com a dele, ela lutava o mesmo estilo dele, e dava de ver na coreografia dela, movimentos que tu consegue jogar no The King of Fighters, sabe? Então tipo, em alguns detalhes dessa, como vocês acabaram de falar, tão lindo que é, dava pra ver esses detalhes a mais assim, né? A única coisa que eu achei muito estranha é o nariz vermelho, eu sempre pensava que todo mundo tava bêbado. Eu olhava pra cara deles...
Não, parece que tá todo mundo com rinite, tá ligado?
Esses caras tão bêbados? Ah, não, mas todo mundo tem o nariz vermelho. Ah, esquece, então não deve ser isso.
Eu li uns questionamentos em fora, perguntando se eles estavam gripados, essas paradas, se era alguma coisa com Covid, caralho.
Caramba!
Meio pesado isso aí, velho.
Sobre a parte técnica ali, no que tange a animação, eu inclusive vi um documentário que a própria Crunchyroll postou sobre o making of do anime, assim, né, que bota o diretor pra falar com um dos produtores ali, né, que enfim, que apresenta como que foi feita a produção. Então, cara, teve muito amor envolvido ali, sabe, dá pra ver no trabalho dos caras, que os caras filmaram outros lutadores reais, usando uma tecnologia doida lá de um estúdio americano, se eu não me engano, pra poder... passar isso pra dentro do anime. Foi uma das... Foi a luta do... Se eu não me engano, foi do Jin Mori contra o cara que eu esqueci o nome da raposa. O Ilípio. O Ilípio.
É uma coisa assim.
Os dois lutaram ali, que teve bastante troca, tipo, chute na cara e mão na orelha, tá ligado? Tipo, foi realmente soco-soco, sabe? Então, a partir dali que começou a virar bagunça, na real, né? Mas até ali, eu achei muito legal porque, tipo, dava... Como eu vi o making of antes de ver o anime inteiro, que o making of saiu lá pelo episódio... Acho que saiu junto com o episódio 1.
Décima hypada, então.
Eu fiquei, tipo, apaixonado pela paixão dos caras, sabe? Tipo, o cara legitimamente só queria fazer um anime que enchesse os olhos das pessoas, sabe? E realmente, no que tange, tipo, jogo de câmera, tipo, aquelas loucuras assim, né? Que a câmera vai, gira e vem de cima e entra do lado, pá. Então, tipo, ficou muito bem feito. O uso do 3D também ficou legal. Não ficou aquele 3D borrachudo, sabe? O mapa, na parte técnica, o estúdio mapa, na parte técnica, desossou, cara. Só que o problema pra mim, de novo, é um anime que... Até usando a citação que a Helena usou num artigo dela que ela postou lá no site, ela colocou, tipo, ah, que o anime que ela tava falando foi, tipo, como uma brisa de outono. Que logo que bate, a gente já esquece, porque já vem logo depois o verão. Um negócio assim, sabe?
Inverno?
Sei lá, o inverno é mais frio? Enfim, é uma coisa assim. Tipo assim, o The God of High School, poeticamente, que eu tava querendo falar, é que ele tinha muito pra encantar, só que ele teve pouco tempo pra fazer isso e ele vai ser esquecido. Eu acho que ele vai ser esquecido. As pessoas não vão falar dele daqui, tipo, sei lá, bota... janeiro do ano que vem. Ninguém mais fala dele, eu acho.
Eu acho que essa parada que tu falou sobre esquecer é muito verdade, cara. Por causa que não teve um, sei lá, um episódio grandioso que, cara, muito foda essa conexão que eles fizeram, muito foda isso tudo. Talvez fique gravado na cabeça das pessoas o fato da luta final ter sido grandiosa e muito genial em quesito de animação, coreografia e tudo mais, mas, cara...
Tu se arrepiou, mano? Tu se arrepiou, assim, em alguma parte?
Não, eu achei irado, mas arrepiar é muito difícil, cara. Porque, tipo, não teve uma construção, tipo, nossa, a chegada do Kong, sabe? A chegada do macaco lá e tal. E tipo, sei lá, não, eu não consegui nem me apegar ao protagonista, sabe? Entendeu?
Pois é.
Não teve tempo de tela suficiente pras pessoas também se captarem, sabe?
Isso que tu leu o Webtoon, então tu já tava habituado com o cara, sabe? Então,
porque realmente parece outra obra, sabe? Diferente do Webtoon, porque tem outros aspectos no Webtoon que deixam o Jin Mori mais cativante aos teus olhos, sabe? Então, mas assim... Eu não sei se vai ter segunda temporada, hein? Olha que... estou na dúvida.
Quando eu terminei o anime inteiro, eu pensei comigo, eu não vou pesquisar nada pra não sujar a minha mente na hora de gravar o cast, né? Mas quer saber? Eu vou procurar só um pouquinho só pra ver se o que eu tô pensando faz sentido ou não, né? E o único vídeo assim que eu vi um pouco, a guria do vídeo falou o seguinte, que a frase que ela mais ouviu e que mais representa o anime é: achei lindo, mas vou esquecer. Porque, tipo assim... Realmente, como a gente falou...
Exatamente o que eu falei.
Cara, ele graficamente falando, se tu vê um trailer, se tu vê umas cenas específicas, até tem uma notícia na cúpula que fala sobre a trilha sonora em si, que é uma live, que os caras começaram a conversar com foram duas pessoas que fizeram a questão da trilha sonora, eles viajaram pra Coreia, pra conhecer os instrumentos, pra ver como é que eles podiam juntar um com o outro, a Oprin, que é um DJ que fez, então tipo, teve... É um carinho tão grande em todos os detalhes da obra. O pessoal ficou, puta, é lindo. Mas, cara, aí teve um que comentou assim: pô, do episódio 11 pro 12, parece que eu esqueci de ver 3 temporadas, 1 OVA e ler um one shot pra entender a história. Tá ligado? Tipo, o que tá acontecendo? Mas ele é muito lindo.
Não, eu tô até agora tentando entender por que apareceu uma porra de um bebê no meio do negócio, cara.
É que o vilão renasceu, mano. Tu não tá entendendo, mano. Nossa. O bicho virou o Hendrixen lá do Nanatsu no Taizai, tá ligado?
Um bebê, é o qual tu tá falando. Aquela garota que virou um bebê, que virou um...
Não, o cabelo azul, não é?
É outro anime.
Não, mano. A hora que o cara consome a chave, dude, ele vira um bebê, renasce, cria asas.
Ah, não, sim. Não. Ali foi drogas total, mas beleza. Não, é porque teve outro bebê na história. Aquela garota lá que aparece e realiza o desejo, ela vira tipo meio que uma criança bebê também.
Ah, tá, aquela... Pra gastar o poder. Tá, ok. Aham. Uhum. É, tipo, cara, no fim, por exemplo, né, citando de novo um pouco do que tornou ser um pouco esquecível. Quando o Jin Mori volta e apresenta aquelas técnicas dele, tipo, quando ele treinou aquilo, sabe? Tipo, de onde que veio aquilo? Aí ele trocou uma ideia com o velho da acupuntura lá e deu. Tipo.
O velhinho olhou pra ele, pro Jin Mori. Eu acho que vou tornar ele meu discípulo. No outro episódio era o mestre do mestre.
É muito rápido, cara. É muito rápido. É tipo, tudo bem, eu entendo que, beleza. Ah, André, na Webtoon aconteceu, mas também foi rápido. Ok, mas... Então eles podiam corrigir aqui.
É, nossa, mano. Mas aqui foi rápido pra caralho. Porque 8,5 pra 1, meu amigo.
Não dá, cara. Tipo assim, ó. Como é que eu vou entender que aquele velho é foda? Não dá, cara. Tipo, o velho não dá. Ele apareceu 5 minutos, ensinou o bagulho, saiu de cena, beleza, tá ligado?
É, outra coisa que é meio estranha também, assim. Aí tem os deuses que apareceram as cartinhas dos deuses, né? Tu pensa, tá, tem um porquê cada um ter um deus e tal. Pá, beleza, show. Mas aí o cabelo azul no final parecia que ele era do Full Metal Alchemist. E daí apareceu ele lá, ganância.
Eu achei que o poder dele era tubarão. Era tubarão o poder dele. Aí pois do nada ele começou a criar os...
Do nada ele virou a ganância, né?
Full Metal Alchemist que eu tô vendo.
Tem uma cena que eu preciso comentar, que eu só tô esperando a deixa, mas tô vendo que ninguém vai dar, velho. Alguém reparou na cena que, tipo, tá na batalha final ali e, tipo, tá uma animação fodida, a trocação de chute foda pra caralho, não tem nem o que dizer, tá ligado? Mas tem uma cena específica que eu fiquei, caralho, que irado. Que é, tipo, o inimigo, ele tá, tipo, voando pra longe do Jin Mori e o Jin Mori joga o bastão no chão e o bastão começa a esticar e ele fica correndo atrás do vilão com o bastão esticando, tá ligado? Nossa, sim, mano, que irado. E depois ele pula do bastão e quando vê, tá o Jin Mori sem o bastão, tá ligado? Porque eu achei que, tipo, eles vão esquecer algum detalhezinho na animação aqui, cara. E a todo momento eles estão muito presos nos detalhes dos combates, cara. Parem pra reparar, velho. Parece que, tipo, é tudo muito bem conectado. Um corte com outro de cena, velho.
Parece não, realmente é, sabe? Tipo, realmente é e nisso eles não pecaram.
O único pecado pra mim, rapidinho, só pra não me esquecer, da questão dos combates, é que tem alguns combates que parecia que o cara deu um golpe que matou o outro, destruiu ou arrancou a cabeça e no momento seguinte, esse que levou o golpe tava normal. Mal disse, não, mas peraí.
E vocês perceberam que tinha várias táticas de economizar um pouco na animação, tipo, a câmera tá girando, aí na hora que o cara vai acertar o golpe, a câmera gira e passa na frente de um pilar do ringue, aí o ringue tampa o golpe,
uhum.
pro animador não ter que animar, tá ligado? Sabiamente animado, assim.
E tu quer mais uma, André? Tu pode perceber que teve muitas lutas que tiveram no anime que foram usadas na opening, tá? Teve essa também, que eu percebi. Essa aí não desmerecendo os dois, mas eu percebi uma reutilização das animações.
É tão esquisito que a própria opening, ela dá highlight pra uns personagens que depois foda-se.
Somem, exatamente.
Pois é, o cara do taco que leu o livro, eu achei que, é caralho, ele vai ser o cara ferrado ali. Não, não, acabou, morreu.
Pois é, ele só some, sabe? Então, tipo... De novo, mas eu acho que é porque isso tudo a gente volta... Ah, tá, beleza. Então eles queriam fazer o quê? Mostrar uma animação belíssima. Conseguiram? Só que o resto, sabe? Então cadê o resto? Onde que eu vou ficar marcado com essa obra? Por que que eu quero ver a próxima temporada?
Tem gente que vai querer ver mais lutando.
Eu realmente não quero.
É, mas com certeza a Mappa conseguiu o objetivo dela, né? Vai ter o portfólio mais foda que existe.
Ah, não, com certeza.
É verdade. É verdade. Em termos de portfólio, eu tô com medo, eu tô triste se isso aí acabou afetando a produção de Shingeki, né?
Não, acho que não. Dificilmente, né? Acho que Shingeki é a grande aposta do Mappa, mas só uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que eu acredito muito que, tipo, apesar dos erros de adaptação de história e tudo mais, eu acredito muito que esse anime talvez também não seja muito pra nossa idade em específico, né? Porque eu acho que é muito pra gurizada que tá um pouco mais ingressando nessa parada de anime, shonen e tudo mais. Porque ele usa muito da fórmula shonen mostrada em muitos outros animes, como Naruto, como Dragon Ball, que é tipo, é aquela escalada de poder absurda, né? É sempre o protagonista evoluindo, sempre o protagonista ganhando poder e aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que o problema é que ele faz uma escalada muito rápida em 2 episódios, né? Mas realmente, ele é um anime, ele é um shonenzão padrão de luta, sabe?
Então tu diria que é um anime recomendado, assim, pra assistir.
Sim,
por
cara,
inteiro,
é,
Dude,
que tu diz. Eu digo que sim, cara, mas depende do tipo de pessoa que tu é, sabe? Porque, tipo, por exemplo, se teu primo de 15 anos vê, por exemplo, esse anime, ele talvez ele goste bastante, tá ligado? É uma boa introdução, sabe?
Mas aí, usando o argumento da idade, vai lá, Hugo.
É, não, é isso que eu ia falar, porque, tipo assim, cara, eu entendo o que tu quer dizer na questão de ele ser lindo, de ele ser ótimo e tal, só que, cara, uma coisa não conecta na outra, cara. E, tipo assim, se tu pega uma pessoa que não conhece nenhum pouco de anime, ela vai ficar perdida no 5º, 6º episódio e é muito fácil ela dropar. Tipo, cara, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, meu amigo.
Cara, com 13, 14 anos, tu não vai querer saber nem de história, cara. Tu só quer ver o pau pegar, velho, igual Dragon Ball.
Mas Dragon Ball tem um mínimo de história. Tem um porquê, tipo, ah, ele é irmão. Ah, vai vir o Saiyajin.
Dragon Ball não é nem um pouco confuso.
Exato, exatamente. Tipo,
Dragon Ball não é confuso.
Ele tem uma
Dragon
história Ball. Bem simples, ó. O cara vai destruir o mundo. Precisamos chamar os melhores guerreiros. Ah, tem uma semente que te salva. Quando o Saiyajin tá quase morrendo, ele... upa o de level, digamos assim. Então, assim, tem uns detalhezinhos que ele explica. E no God of High School, de um episódio pro outro, cara, o que aconteceu, cara?
É, God of High School com certeza é um clipe. É um clipe de musical. E se adaptarem o anime de 3 episódios pra um AMV, eu vou assistir com certeza. Eu vou recomendar pra todo mundo também.
Adaptação pra um AMV agora.
Eu vou defender o Narutinho aqui, cara. Ele não é pra 13 anos, não. Eu tanco os mais de 900 episódios do Narutinho tranquilamente de novo, mas eu não assisto o God of High School de novo.
Mas olha a quantidade de episódios, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque, tipo, se tu pegar um garoto de 13 anos, tu acha que ele vai tancar tudo isso de Naruto? Ou ele prefere ver 12 episódios?
Eu acho que sim.
Eu com 13 anos, eu tanquei 50 vezes o Naruto.
Eu acho que em 13 episódios, Naruto te convence mais a assistir do que God of High School, cara.
Não, mas eu tô dizendo, tipo assim, pra ele começar a ver o start, sabe? Eu acho que é mais fácil ele se adepto a comer 12, 13 episódios que, tipo, assiste anime aqui, ele só tem, tipo, 793 mil episódios.
Tu acha que God of High School é um bom anime de entrada?
Eu não de entrada acredito. Não, recomendação pra quando o cara é bem novo, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Tá muito
descontraído. Eu vou comer Naruto com um garoto de 13 anos, cara.
Tu tá se contradizendo muito, já se perdeu, mano, já se perdeu na tua.
Não, vocês é que estão, é que, tipo assim, eu tô dizendo que ele é um anime bom quando o cara é novo, entendeu? Não tô dizendo que Naruto não é um anime introdutório. Eu tô querendo dizer é que ele é um anime bom quando o cara é novo, porque o cara não é muito adepto a esse tipo de coisa.
O que te leva a recomendar God of High School pra alguém e não recomendar o Boku no Hero, por exemplo? Ou não recomendar o Demon Slayer?
Eu não tô falando que eu não recomendaria esses aí. Eu tô falando que também, talvez, eu recomendaria também esse aí. Entendeu?
Ele tá ficando muito em cima do muro, mano. Eu acho que não. Eu acho que eu recomendo ou não recomendo.
Ele tem que estar no pack, tá ligado?
Eu não sei. Se eu for dar minhas considerações finais aqui, eu acho que a gente pode entrar nesse tópico. Eu acredito que o God of High School encheu os olhos, foi uma coisa diferente. Disputou ali pra mim, o Mappa agora, por causa desse anime, ele tá pau a pau com o Alpha Table. Mas é isso, eu não consigo ver nada além disso. Pode ser que eu fique curioso pra ler o Webtoon em algum momento, depois que eu terminar os que eu tô lendo atualmente. Mas eu não vejo o porquê de revisitar esse mundo. A não ser que eles reformulem tudo, que eles ouçam o podcast, por exemplo, e vejam que o ritmo tá sem problema. Mas assim, eu não colocaria em lista de recomendações, assim. Se eu fosse pegar um primo meu mais novo, eu ia pegar outras coisas que eu sei que são muito melhores e ia ter mais chances de ele voltar e querer mais animes, entende?
Eu consigo passar 10 animes shonen pro cara assistir e não ver.
Inclusive, tem um artigo na Cúpula. Ele é lindo, ponto. Então, não tem o porquê recomendar. Ah, eu vou recomendar porque... Ah, não, mas aí a história é ruim. Eu vou recomendar porque... ah não, mas isso... Então assim, o cara tá iniciando, ele precisa ter uma história simples que conecte ele a alguma coisa. É isso que uma pessoa iniciante em alguma coisa vai querer ver, pra que ele goste. E assim continue. Se vai ser 100 episódios, se vai ser 1000 episódios, se vai ser 12, se vai ser um filme, enfim, tem que ser algo que agrade. E eu não consigo ver God of High School agradando nenhuma faixa etária de idade, e nesse sentido introdutório, né? Então, assim, a única lista que ele iria aparecer é, cara, me diz um que eu preciso ver umas cenas bonitas, uma luta bem feita, eu preciso de algo desse, cara, The God of High School. Agora, fora isso, eu não vejo onde ele estaria.
Precisamente, cara, eu vou só complementar, já ficou claro também o meu veredito aqui, mas o God of High School, ele é um anime tão ruim pra ser recomendado, tá? Ruim pra ser recomendado, não tô dizendo que ele é ruim como um todo, assim, tipo, apesar de eu não gostar. Mas ele é ruim pra ser recomendado que nós aqui, que assistimos anime, o principal ponto que a gente vê é a animação. E por quê? Porque a gente viu outros animes e a gente compara com os outros animes. Então, uma pessoa que não costuma ver anime, pra ele ver uma animação muito bonita vai ser como ver qualquer desenho da Nickelodeon, onde é sempre lindo, sabe? Então, ele tem que ser impressionado com alguma coisa além da animação. Então, quando tu passa pra uma pessoa assistir, por exemplo, sei lá, mesmo que seja o Demon Slayer, que tem uma história mais bobinha, cara, é muito diferente. Boku no Hero, muito diferente. Outros, sei lá, cara, até... Tu pega os animes shonen, assim, mais underground, cara. Porra, eles vão te dar uma backstory, assim, muito mais agradável, muito mais... onde tu consegue entender melhor e criar empatia e, sei lá, criar laços, digamos assim, com os personagens. Voltando pro meu exemplo, se o cara pega os 13 primeiros episódios de One Piece e assiste, cara... Se ele gostar, ele vai continuar vendo. O que talvez não aconteça com The God of High School, que é o que aconteceu comigo. A intenção do anime é promover a obra original, geralmente, né? Uhum. Tudo bem que o Webtoon é distribuído gratuitamente, né? Esse aí. Mas... Cara, não me deu vontade de ir pra Webtoon. Não me deu. E também não me deu vontade de ver uma próxima temporada. Talvez eu veja quando eu sair, porque vou ver semanal e tal. Enfim, se sair, né? Uhum. Mas pegar, assim, uma segunda temporada pra ver 12 episódios rushado, como o Patrick, como o Hugo fizeram, não sei se eu tancaria, cara.
Ah, só queria deixar claro aqui que, assim, se eu acho recomendável ou não, eu acho recomendável, ao contrário de vocês. Apesar que tem muitas outras boas recomendações pra caralho, tem um monte, obviamente, tem 10, 20, mas eu colocaria no meio, porque eu acredito muito que tem muita gente que tá cagando pra história e só quer ver a gente se batendo. Essa é a verdade, quando é o cara mais novo, pelo menos no meu caso era, entendeu? É só, mas eu não discordo do ponto de vocês, acho que é bem válido, mas só que o André tá falando um negócio agora que eu tava pensando aqui, que, tipo, eu acho difícil ter uma segunda temporada desse anime, até porque é muito difícil tu dar uma continuidade pra aquilo ali, sabe? Sinceramente, pelo sucesso que fez. E eu acho que a Crunchyroll, talvez ela esteja fazendo a mesma pegada que a Netflix faz. Pra tu conseguir assinantes novos, tu sempre fica fazendo obras, obras e obras e obras diferentes, tá ligado?
Tipo, originais, assim.
Originais e não dando continuidade a elas. Uhum. Aí eu acho que só dando primeira temporada pra tudo e deu, acabou, sabe? Eu acho que talvez seja essa pegada, talvez seja por isso que eles fazem essa adaptação dessa pegada, tipo, 12 episódios de uma obra, 12 episódios de outra obra, 12 episódios de outra... Tipo, pra encher o catálogo, pra dizer, nossa, nós temos tantos animes originais, sabe? Então, tipo, em vez de dar foco na obra, dá foco no catálogo, deixar o catálogo gordo.
Vira portfólio, né? Como o Patrick falou.
Exatamente.
E, cara, só o ponto aqui também que eu acho importante é que, pra fim de comparação de novo, o Tower of God, né, que saiu, né? Ele, diferente do The God of High School, ele teve todos esses problemas. Inclusive, ele foi pior que The God of High School pra mim. Pior que The God of High School. Tower of God. Por quê? Porque ele teve todos os problemas que a gente citou aqui, basicamente. Problema de ritmo, muita informação meio que passada de lado, cortou muita coisa do original, porque é uma adaptação muito rushada e tal. Só que ele não teve uma animação bonita pra caralho ainda. Então, tipo, ele não encheu os olhos de quem vê. Então, pra mim, ele foi pior ainda que esse. Só que olha que interessante. Esse aí, eu tenho interesse em ler o manhwa, ler o Webtoon. E eu garanto que vocês tudo aqui também, se vocês assistiram. E isso que importa no final, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, né? Eu, como pessoa que assiste anime e tal, eu... Cara, pra mim o que importa é eu gostar da história. É, a animação importa pra caralho também, óbvio. Só que no fim, o que vai se tornar memorável, sabe? Eu acho que, enfim... Vamos lá, não vou ficar batendo de novo.
No final é tudo é portfólio, sabe por quê? Porque eu me lembrei que eu li uma notícia, acho que foi semana passada, que o primeiro episódio do Noblesse, que é outra Crunchyroll Originals de Webtoon, o episódio 1... não tem.
Horrível.
Virou uma ova. E o episódio 2 é uma coisa totalmente desconexa do Webtoon. Então, tipo, de novo vai ser a mesma pegada, vai ser uma adaptação de vários capítulos.
Horrível.
Vai ser uma adaptação de vários capítulos comprimidos numa temporada pra virar, tipo, portfólio, pra virar negócio. Cara, tá foda, mano, tá foda. É só tão querendo engordar o catálogo.
Eu espero que o público, ele consiga alcançar a própria Crunchy, porque se continuar no ritmo que tá, o termo Crunchyroll Original vai se tornar uma coisa totalmente pejorativa. Eu vou começar
vai
a usar
meme.
Como meme o bagulho. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado, porque, cara, o que me deixava muito empolgado, vamos pegar uma webtoon, vamos fazer um anime, vai ser uma coisa da Coreia diferente e tal, hoje já é mais um, entende? Então tem que começar a ter um pouco mais de cuidado com relação
agora
a isso.
Agora tu falou uma coisa também, é verdade, tu falou a questão de tomar cuidado com o selo, né, The Crunchyroll Originals, mas também com a questão da cultura da Coreia, porque querendo ou não, a gente vê anime, é japonês, e agora a Crunchy tá querendo trazer o pessoal da Coreia, com os Mawa e tal, só que como vocês estão dizendo, que o selo tá ruim, e ele tá bem dizer denegrindo quase que o Mawa, porque daí tipo assim, tu vê um que é um Mawa, o anime ficou ruim, quer saber, então o Mawa a gente só lê no Webtoons e esquece botar eles como anime, tá ligado?
É, pode ser, mano, pode ser bem isso aí mesmo, teoria da conspiração aqui com o Hugo.
Não, e assim, ó, e os que estão pegando são os mais lidos do mundo, tá?
Uhum.
God of High School, Tower of God, Noblesse, são os webtoons mais lidos do mundo.
São o top do top. E vai ver o último prego do caixão vai ser se eles pegarem solo leveling e dar ruim também. Ah.
Não, eles não têm essa coragem, mano. Tá louco.
Já pensou, Lucia? Solo leveling e o selo Crunchyroll Originals. Aí será que nós ficamos com o pé pra trás?
Eu vou correndo lá pra casa do Pedro e vou me abraçar com ele.
Nossa. Eu nem assisto pra não passar mal, velho.
Nossa, mano, será que deu uma... Ai, que horror, mano. Espero que a Crunchyroll não esteja ouvindo aqui. Melhorem se estiverem ouvindo. Pra você que ouviu o episódio até aqui, então, muito obrigado. E se você quiser contribuir com essa discussão, falar o seu ponto de vista sobre a produção do The God of High School, ou se você é contra qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, ou contra tudo que a gente falou aqui, cara, fica à vontade pra comentar lá no site, né, na página do podcast, ou manda um e-mail pra gente no podcast@cúpulatrovão. Errei. É Cúpula Trovão. Não, é isso? Errei,
epa.
Não.
Tá certo. @cúpulatrovão.com.br.
Como é que é?
podcast@cúpulatrovão.com.br.
Perfeito, é isso aí, cara. Obrigado. Ah, meu Deus. Bom, e pra quem quiser continuar a discussão individualmente ou só acompanhar o que nós aqui viemos fazendo no dia a dia com relação à Cúpula ou até mesmo fora dela, você pode seguir a gente nas redes sociais e seguir a Cúpula, inclusive, né? A Cúpula tá tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. É só procurar por @CúpulaTrovão. No Facebook, procura por @ACúpulaTrovão. Tem um Azinho na frente.
A de amor.
Nossos Twitters estão no site, né? Como o Patrick certamente vai falar. Mas se alguém quiser passar aí o seu, fica à vontade. O meu é @André_Ugione com 2 Gs.
O meu é @LucasDude com 2 Is no Twitter, porque o Instagram, meu amigo, não tô aparecendo mais.
Então é isso, o meu é @Ugione com H no começo e 2 G igual ao do André, porque a gente é primo, só pra relembrar.
André, a gente não escolhe a família que tem.
Melhor quando ela fica relembrando de segundo em segundo. E tu, Patrick?
O meu eu quero um page view, então pode acessar ali, rolar um pouquinho a página ali, que vai encontrar meu perfil.
Ah, pois é, né? E deixa o Hugo também passar o trabalho secundário dele, né, Hugo? Tá fazendo
sim,
stream,
sim,
né?
Eu tô na Twitch toda segunda, quarta e sexta, @Ugione, jogando jogos diversos, e o principal é o Magic The Gathering, um jogo de cartas.
Uhum. O Hugo prometeu que se ele chegar lá em 50 subs, ele vai assistir Boku no Pico ao vivo, com a raça.
Ô, louco, velho.
Fazendo react.
React.
Vai ser banido da Twitch.
Não, na verdade, ele prometeu que ele assiste de novo The God of High School com a galera.
É verdade.
Cara, esse é massa, esse é massa.
É isso aí, velho. Muito obrigado aí, pessoal. Falou.
Falou.
Tchau, tchau.
Falou.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.